Bom dia, o meu nome é Laís Benvenhu e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o jejum. O jejum, geralmente, ele é caracterizado pelas horas consecutivas que a gente não se alimenta. É muito comum que a gente permaneça em jejum durante o sono, né? E em algumas outras circunstâncias em que a pessoa ou não come de propósito, propositalmente, por algumas circunstâncias que estão ocorrendo, ela acaba não comendo por estar com pressa, acaba não se alimentando, ou até mesmo ele pode ocorrer em algumas condições em que a pessoa está doente e ela acaba pulando refeições. O que é importante a gente saber? Que um organismo que gasta energia, ele precisa receber a quantidade de nutrientes para manter-se ativo. O jejum acaba geralmente atrapalhando um pouquinho isso, ele não deixa o organismo ativo, ele acaba fazendo com que a gente renda menos. Além disso, ele acaba fazendo com que o nosso metabolismo fique mais lento. Em que condição isso acontece? O organismo ele fica mais lento quando a gente faz jejuns, por exemplo, do almoço até o jantar. Digamos que a gente almoçou meio-dia e vai novamente comer às 8 horas da noite. É um tempo muito grande e geralmente faz com que a gente coma demais na refeição consecutiva. Então, se a gente fizer um jejum de consumo baixo, até existe um caminho que é possível. Mas quando a gente faz um jejum muito grande e na refeição posterior a gente se alimenta em grande volume, a tendência é que a gente ganhe peso. Então, quando a gente come várias vezes, o nosso metabolismo fica acelerado, porque ele entende que ele não tem que fazer estoque. O estoque é a gordura. Ele entende que ele pode usar aquela energia porque ela está constantemente entrando. Então, ele não poupa esse consumo. Além disso, quando a gente fica em jejum por muito tempo, existem alguns mecanismos que são colocados em ação pelo nosso organismo que muitas vezes queima massa muscular. Então, nós precisamos ter assim uma organização muito boa da nossa alimentação para que a gente não tenha a massa muscular sendo utilizada como fonte de energia, porque é ela que nos dá sustentação, disposição, força e até mesmo na estética ela é bem importante. Além disso, vamos pensar por outro lado, sono. O que que a gente tem? Geralmente, nós conseguimos manter uma reserva de energia durante 8 horas. Durante essas 8 horas, a gente consegue ter um estoque, a gente chama de glicogênio, para que seja utilizado em horários que a gente precisa. No sono, a gente consegue usar esse estoque porque é quando o nosso metabolismo está extremamente lento, é quando a gente não está usando o corpo para absolutamente nada. Então, o nosso organismo ele fica parado nesse momento, ele usa só a parte basal, só para manter funções vitais. Então, a energia que a gente consegue reservar para esse momento é importante e a gente acaba utilizando. Então, a gente pode pensar, mas então a nutricionista nos orientou que devemos comer a cada 3 ou 4 horas, evitar o jejum. E por outro lado, a gente tem que entender que não é necessário isso durante o sono, porque temos essa baixa de energia. Então, o que geralmente tem ocorrido? As pessoas têm utilizado muito o termo dieta de jejum intermitente. E ele geralmente faz com que a gente permaneça em jejum por muito tempo. Acabo de falar que não é tão interessante para a reeducação nutricional permanecer em jejum por muito tempo. Por isto, nós precisamos entender que este tipo de dieta, que é uma dieta que está atualmente sendo utilizada, ela só deve estar em uso se um profissional recomendar. Vamos entender um pouquinho melhor. Você acaba ficando horas sem se alimentar, geralmente o mínimo são 12 horas. E no intervalo, você faz refeições equilibradas. Durante as horas que a gente não se alimenta, que podem incluir as de sono, pode-se utilizar líquidos, água, chá e café, sem nenhum conteúdo de açúcar, para tentar manter isto. Então, quando você acaba de se alimentar, o organismo começa a dar o destino para a energia absorvida em forma de açúcar. Para isso, ele ativa a insulina, que faz com que o açúcar vá para dentro da célula. E essa energia seja utilizada pela nossa célula e não armazenada em forma de gordura. Se a gente estiver consumindo mais do que gastando, geralmente vai ocorrer isto. Quando essa energia se esgota, o corpo acaba por ser obrigado a usar reservas. Primeiro, ele usa essa reserva de glicose, que a gente fica armazenado no fígado e nos músculos, e em seguida ele começa a quebra de gordura. Por isso que é interessante a dieta, a gente de certa forma emagrece, porque alguns hormônios, exemplo que é o glucagon, eles começam a ser colocados em prática, e eles são anti-insulina, um termo um pouco mais grosseiro, que o que acontece? Quando eles estão em alta, a insulina, que é o que controla o açúcar, está em baixa. Então, algumas pesquisas começam a falar que isso pode nos ajudar também a não desenvolver a resistência à insulina e, consequentemente, um diabetes. Vou explicar, então, quais são os tipos de jejum intermitente. Lembrando que esse tipo de procedimento só deve ser feito com orientação de um profissional. Estou aqui para esclarecer, pois as pessoas ouvem muito isto e querem saber do que se trata. A minha opção pessoal ainda é manter um consumo diário com baixa quantidade de calorias e um volume adequado para que a pessoa não sinta fome e consiga perder peso da mesma forma. Mas vamos tentar ajudar um pouquinho as pessoas a ter um esclarecimento sobre a questão do jejum. Tem um tipo que é jejum de 12 horas, que é o mais comum, aonde a pessoa se alimenta na metade do dia, e a outra metade ela não se alimenta. Então, geralmente, ela fica das 8 da noite até as 8 da manhã sem se alimentar, incluindo as horas de sono. Esse é um dos tipos de jejum. O outro tipo, que é o sistema Lingens, foi desenvolvido por um sueco e propõe que a pessoa fique por 16 horas em jejum, podendo fazer entre 2 e 3 refeições nas outras horas restantes. Geralmente, a pessoa escolhe as horas que ela vai querer consumir. O protocolo pare, coma, é assim, a pessoa escolhe 1 ou 2 dias da semana que ficará completamente em jejum. Ou seja, nesses dias ela fará uma refeição e depois só começará de novo no horário do dia seguinte, no mesmo horário que ela fez a última refeição. Esse método costuma ter uma adaptação muito difícil e é bem importante que as refeições, né, que a gente consuma, a refeição que a gente consuma antes do dia inteiro de jejum, ela seja bem rica em fibras para que a gente tenha mais tempo de saciedade. E existe um outro protocolo que ainda é quando a gente comer quando se sente fome, mas fome de verdade. Então, manter um jejum ao máximo de tempo possível até que a fome ela venha com tudo e a gente não consiga aguentar. Esse método é bem complicado com pessoas que seguem dietas com muitos carboidratos ou não sabem diferenciar fome real da vontade de comer por ansiedade ou outros fatores emocionais. Mas o que é fixo na dieta do jejum intermitente é que existem janelas de alimentação que podem ser um dia ou horas durante o dia. Então, a janela é o tempo que a gente pode se alimentar entre o jejum. Que a gente pode ingerir, o segundo pilar, então, é que a gente pode ingerir líquidos sem calorias durante o jejum e evitar líquidos que contenham calorias. Quando a gente adota essa técnica orientado por um profissional, nós precisamos preferir, né, durante a parte que a gente se alimenta, que a gente chama de janela de alimentação, carnes magras, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, tubérculos, como a mandioca, a batata doce. E não devemos consumir nesse meio tempo em que se alimenta produtos refinados, doces, alimentos industrializados. Faça refeições do tamanho que você faria se não estivesse em jejum. Não é para tentar compensar o tempo que se ficou sem comer. Então, às vezes, adota-se essa técnica, mas na janela de alimentação a pessoa acaba consumindo demais. O que ocorre além disso? Existe uma mudança entre homens e mulheres. As mulheres geralmente não aguentam mais que 12 horas. Os homens, eles têm um maior acúmulo de massa magra, então eles conseguem armazenar mais reserva, que se chama de glicogênio. E as vantagens que as primeiras pesquisas trazem é que ele pode trazer mais disposição, clareza mental, controle da glicose e da insulina, como eu falei no início. As desvantagens, que eu acredito que sejam muitas, ocorrem da seguinte forma. Algumas pessoas não conseguem se adaptar a ficar muito tempo sem comer, principalmente as que são mais adeptas aos carboidratos ou que têm o hábito de comer em 3 em 3 horas. Quando não há acompanhamento, pode ser muito grave, a pessoa pode entrar em desnutrição, desidratação, hipoglicemia, fraqueza muscular, dificuldades de concentração, porque faltam nutrientes, a pessoa não está sabendo fazer. E existe também a tendência à compulsão. Então, a pessoa fica muito tempo sem comer e acaba descontando na próxima refeição. Então, é um assunto muito delicado. O ideal é que a gente pense bem quando a gente vai escolher. A questão do diabetes, então, a gente pode se favorecer em relação à questão do jejum, porque durante o período de jejum a gente não tem uma produção de insulina, a gente só usa hormônios contrarregulatórios, que a gente chama. E aí a gente não precisa ter uma sobrecarga de pâncreas, que ele tem que estar toda hora produzindo insulina, e automaticamente se tem uma tendência a evitar o diabetes. Mas é muito importante que a gente controle, né? Isso eu falo de prevenção. Então, se a gente for efetivamente diabético ou tem a resistência à insulina, pode não ser uma boa a gente fazer um jejum prolongado. Geralmente não é uma boa. Então, às vezes, a pessoa também consome alguma medicação que pode levar à falta de açúcar no sangue, porque a medicação também reduz o açúcar e a pessoa também não está se alimentando. Então, é bem importante. Lembrando ainda que uma pessoa que é diabética ou pré-diabética ou que pretende prevenir o diabetes, ela pode se beneficiar de alimentos com baixa carga glicêmica e refeições frequentes a cada 3 horas. Apenas estou aqui para elucidar o que é o jejum. Os grupos de pessoas que estão contraindicados são as gestantes e a lactantes, as mulheres que amamentam por causa da necessidade aumentada. Pessoas com problemas crônicos, porque consomem medicações e pode ter uma alteração. E crianças e adolescentes, porque eles estão em fase de desenvolvimento e isso pode levar a uma queda no crescimento. E além disso, nos adolescentes a gente tem que cuidar muito, porque eles têm muitos problemas, questões de aceitação, questões emocionais, e o padrão de beleza deles é a magreza excessiva. O que pode ser, eles podem usar uma dieta de jejum intermitente como o seu parâmetro de alimentação, continuar seguindo esse protocolo e acabar desenvolvendo um transtorno alimentar. Então, mais uma vez, repetindo, eu acabo de esclarecer o que seria o jejum e a dieta de jejum intermitente, mas ela só pode ser indicada por profissionais e deve ser sempre acompanhada. Sendo que, mesmo que a gente faça o jejum de algumas horas, nos intervalos a gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Espero ter esclarecido. Aqui quem falou com vocês foi a nutricionista Laís Benvenu. Tenham todos um bom dia.